Quem é você que me arrasta? Na voz de Richard. Este livro relata o mundo da mente, baseado na experiência do autor Oxo Park, mentor e conselheiro de mais de 100 mil jovens ao longo de 20 anos.
Eu já aprendi a maneira de me autocontrolar? A felicidade de um leproso que foi a um restaurante chinês pela primeira vez na vida. Há muito tempo, realizei uma conferência na colônia de leprosos de Chongmu. Naquele tempo, nós não tínhamos um carro, então peguei um ônibus de Daegu para Masan, e depois tive de pegar um ônibus mais uma vez de Masan para Chongmu. No dia da conferência, peguei o ônibus para Daegu e ali havia três homens esquisitos sentados. Olhei para eles de perto e vi que eram leprosos. Falei com eles primeiro. Olá, para onde vocês vão? Nós estamos indo para uma conferência da igreja. A que conferência de igreja vocês estão indo? É uma conferência na igreja Ejon, em Chongmu. Os três leprosos estavam indo para a conferência na qual eu era o pregador. E para ir até lá, eles partiram de Handong de manhã cedo e nós pegamos o mesmo ônibus para Daegu. Quem é o pregador especial da conferência? Escutei que é o pastor Oxo Park. Vocês já viram o pastor Oxo Park antes? Não, ainda não. Não mintam. Não, nós não estamos mentindo. Eu acho que vocês estão mentindo. Não, nós nunca ouvimos. Naquele momento, quando eu disse a eles que eu era o pastor Oxo Park, eles ficaram tão chocados que quase desmaiaram. No momento em que chegamos em Maçã, já era a hora do almoço. Então perguntei a eles, vamos almoçar antes de ir? Naquele tempo, era mais conveniente ir a um restaurante chinês. Então me dirigi a um restaurante chinês primeiro, mas os três que estavam me seguindo hesitaram em entrar. Eles hesitavam porque temiam entrar em um restaurante e passar vergonha, porque eram leprosos. Eu percebi isso e o chamei para dentro com uma voz mais alta ainda. Rápido, entrem! O que vocês estão fazendo? Os três hesitaram, mas depois entraram e se sentaram nas cadeiras. Por favor, quatro porções duplas de macarrão de jajang. Fiz o pedido. O jovem homem que pegou o pedido olhou para nós e sabia que havia algo de estranho nos três homens. Mas, mesmo assim, ele silenciosamente trouxe as tigelas de macarrão de jajang. Ei, jovem, traga-me nabo em conserva e mais cebola, por favor. Naquele dia, nós deliciosamente aproveitamos o macarrão de jajang. Depois, mais uma vez, pegamos um ônibus para Chongmu e os três pareciam felizes. Pastor, muito obrigado. Por sua causa, eu comi macarrão de jajang pela primeira vez na vida. Não é permitido que os leprosos entrem nos restaurantes, mas eles estavam dizendo que, por minha causa, eles puderam entrar. Um deles disse, se eu disser para minha esposa sobre isso, ela provavelmente não poderá dormir. Hoje é um dia que jamais me esquecerei por toda a minha vida. Naquela época, eu me encontrava frequentemente com os leprosos e pregava a palavra de Deus para eles. Eu também falava com eles frequentemente. vi que eles viviam com muita dificuldade por causa da lepra. Entre os doentes, haviam vários que eram muito eficientes e muitos que eram bem educados, mas eles tinham que viver uma vida isolada da sociedade. De vez em quando, iam até a cidade para algum negócio e eram muito cuidadosos para não serem revelados. É por isso que esses leprosos ficaram emocionados por terem comido uma tigela de macarrão de jajam. Os três estavam tão felizes por terem comido macarrão de jajam que disseram: "Pastor, há alguns de nós que nunca fomos a uma casa de banho público. Como é uma casa de banho público?" E eles me fizeram perguntas sobre isso e aquilo. Eles estavam maravilhados com tudo, e tudo os impressionava. Isso acontecia porque os seus corações estavam baixos e humildes. Um gari e seu filho que moram em um vilarejo de Seul. Quando uma pessoa vive humilhando seu coração, é possível ter uma vida alegre e com gratidão. Por exemplo, suponha que eu seja uma pessoa classificada em 100, mas acho que sou 200 ou 300. Como há tal diferença de avaliação, quando os conflitos ou situações surgem, vou sempre pensar que estão menosprezando ou me desprezando. Esse tipo de pensamento vai sempre me deixar insatisfeito com as atitudes das pessoas que se relacionam comigo. Por outro lado, se eu for uma pessoa avaliada como 100, mas penso que sou somente 30 ou 40, então sempre vou me sentir estupefato e agradecido pelas atitudes das pessoas ao meu redor. Uma vez que você humilha o seu coração, assim como a água flui de um lugar alto para um lugar baixo, o coração das pessoas ao redor começa a fluir para você, fazendo com que sempre tenha pensamentos de gratidão. Por outro lado, se ficar com o coração alto, sente-se frustrado e cheio de reclamações por causa da forma como julgam. No final, as pessoas ao seu redor começam a não gostar de você. Se isso acontece somente com as pessoas externas, tudo bem, já que elas não o veem todos os dias. Porém, se você for dessa forma com a sua família, então as coisas só podem ficar piores. Se o coração do marido for alto, então a esposa vive miserável. Se a esposa tem um coração alto, então a vida do marido é miserável e os filhos acabam vivendo de uma forma miserável também. Se você ficar com o coração alto, isso faz com que todas as pessoas ao seu redor se tornem desconfortáveis. Então, você não deve ficar com o coração alto. Porém, a natureza do coração das pessoas, por si mesma, continuamente fica exaltada. Hoje em dia, o gás e a caldeira de óleo são, na maioria das vezes, utilizados como sistemas de aquecimento. Mas há muito tempo o carvão mineral era queimado durante o inverno para aquecer. É por isso que no passado havia ao menos 2, 3 ou até 10 bandejas de cinzas por dia por casa. Quando as cinzas do carvão mineral ficavam empilhadas diante de cada casa, os garis vinham de manhã cedo trazendo carrinhos grandes, carregavam os carrinhos com as cinzas de carvão e os transportavam para longe. Em um vilarejo de Seul, havia um morro muito íngreme, então era muito difícil para os garis. No topo desse morro, quando havia neve, os garis escorregavam e caíam. Nesse vilarejo onde o morro era íngreme, havia um gari chamado Chou Min Kim. Ele era pobre, por isso vivia em um quarto com a esposa e seus 3 filhos. Quando chegava em casa, depois de limpar as cinzas do carvão mineral, ficava tão cansado que sentia dores e dores por toda a noite. Um dia, o filho mais velho, que estava na sexta série, ouviu o pai sentir dor a noite toda e depois ouviu mais uma vez acordar cedo pela manhã, trocar de roupa e voltar para o trabalho. Sua esposa, que estava perto dele, falou com o coração preocupado: "Querido, se você sair com esse corpo e ficar pior, o que vai fazer? Se tirar um dia de folga, seu corpo vai melhorar. Hoje é melhor você descansar. É porque você não sabe o que vai acontecer. Se eu tirar um dia de folga, então as cinzas da região pela qual sou responsável vão ficar com uma pilha muito alta. Se um empregado do escritório do distrito passar e vir isso, como não sou um empregado contratado, mas somente temporário, eles vão me demitir por não trabalhar dedicadamente. Depois, como nós vamos comer e como viveremos? Eu tenho que levantar e ir." Se ele pudesse, teria tirado um dia de folga, mas lentamente vestiu as roupas, colocou as luvas e saiu. Foi de quebrar o coração o filho ver tal imagem do pai. O filho sabia muito bem a dificuldade que o pai estava suportando ao trabalhar pela família. É por isso que a forma como esse filho pensava era diferente de outras crianças. Ele conservava bem os seus cadernos, sem gastar uma única página em vão. Ele também era muito cuidadoso com os seus lápis. E sempre que havia coisas que envolvessem dinheiro na escola, não pedia aos pais e dizia que não iria fazer as atividades que exigissem dinheiro. Um dia, enquanto ele estava estudando na escola, ficou pensando no pai. A imagem dele vinha à sua mente. Depois da aula, um amigo perguntou: "Ei, vamos para minha casa brincar?" Mas esse filho não podia fazer isso. Ele foi para casa, jogou os livros no quarto e imediatamente correu para a área em que o pai estava trabalhando. De longe, ele podia ver o pai colocando as cinzas no carrinho e empurrando pelo morro. Era muito pesado, cansativo e difícil. Por isso, o pai não conseguia subir reto, mas ia em zigue-zague. O filho correu e começou a empurrar o carrinho por trás com toda a força. O pai repentinamente sentiu que o carrinho estava bem mais leve. "Quem está empurrando?" ele pensou. Mas, quando olhou para trás do carrinho, por causa da altura da pilha de cinzas, não podia enxergar a pessoa que estava empurrando. Quando eles chegaram no cume do morro e pararam o carrinho, o pai olhou para trás e viu que era o filho. Era o seu próprio filho. O pai ficou tão agradecido. Ele então colocou o carrinho de um lado, foi para a loja e comprou dois pães doce. Em seguida, sentou-se e comeu com o filho. O pai perguntou: "Está gostoso?" "Sim, está gostoso." "Pai, você não quer mais? Comeu o suficiente?" "Para mim, foi o suficiente. Eu estou satisfeito porque almocei há pouco tempo." "Por que não come mais um pouco?" "Não, eu também estou satisfeito. Pai, há muito tempo eu não tinha esse prazer. Está tão delicioso." O pai pensava no filho e o filho pensava no pai. E mesmo que eles fossem pobres, o amor fluía entre o coração do pai e do filho. O filho uma vez pensou que seria constrangedor se os amigos da escola descobrissem que seu pai era um gari, caso encontrasse com eles enquanto estivesse empurrando o carrinho do pai. Porém, quando o filho viu a imagem do pai, o qual saía para trabalhar pela família, independentemente de toda a dor no corpo, decidiu ajudar o pai assim que as aulas do dia tivessem terminado. O pai e o filho, cujos corações eram muito próximos, estavam felizes.